Olá, muito boa tarde. Os partidos açorianos que compõem a Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia na Assembleia Legislativa Açoriana estiveram ontem a ser ouvidos pela Comissão Eventual para a Revisão Constitucional da Assembleia da República a propósito do processo de revisão constitucional e aprofundamento das autonomias regionais. Na audição foram apresentadas as matérias consensualizadas e aprovadas na Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, que foram inclusive aprovadas por maioria na última sessão plenária. Algumas das questões defendidas prendem-se com a extinção do cargo de representante da República e com a participação do Presidente do Governo Regional no Conselho de Ministros sempre que estejam em discussão assuntos relativos ao arquipélago. Os deputados reforçaram que os Açores e a Madeira não podem ser esquecidos por Lisboa, por exemplo, nos casos de apoios excepcionais concedidos pelo Governo da República e que não contemplam os Açores, como foi o caso do programa Apoiar Freguesias e o apoio concedido aos agricultores portugueses para colmatar as dificuldades impostas pela guerra na Ucrânia e pelo aumento dos custos da produção, mas que deixou de fora os agricultores açorianos e madeirenses. O presidente do Comitê das Regiões Europeu defendeu junto da ONU o maior envolvimento dos órgãos do poder local e regional nos processos da governação e na aplicação da agenda global para o desenvolvimento sustentável. Vasco Cordeiro considerou que, enquanto força principal na aplicação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os órgãos de poder local e regional devem ser mais bem incluídos na governação destes processos que têm uma dimensão global. Esta posição foi defendida numa reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à margem da participação do presidente do Comitê das Regiões Europeu no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que decorre até esta quarta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vasco Cordeiro deu como exemplo a experiência da região autónoma dos Açores, a que presidiu, para sublinhar que as regiões e os municípios desempenham um papel fundamental na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável e que estimativas recentes afirmam que 65% das suas metas não podem ser alcançadas sem a coordenação ou a participação dos órgãos de poder local e regional. Nesse contexto, defendeu o reforço da governação multinível em todos os seus processos das Nações Unidas como um dos valores fundamentais para a implementação dos objetos no quadro da Agenda 2030.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista acusou esta terça-feira o Governo Regional de pouco ou nada investir para prevenir novas enxurradas na freguesia das Feteiras, semelhantes àquela que provocou pesados estragos no dia 31 de dezembro de 2021. Cerca de 18 meses após a intempérie, o grupo parlamentar do PS tornou a visitar esta freguesia, verificando que há grandes preocupações que continuam por resolver. Os socialistas apontaram ainda que o Governo Regional continua sem dar respostas ao nível da habitação.
Na área da habitação, em que temos um loteamento já propriedade do Governo Regional, pronto a avançar e que efetivamente não se conhece desenvolvimentos desse projeto que poderá oferecer aqui a capacidade de 32 habitações para a freguesia. Para além disto, há uma outra preocupação relacionada com uma zona balnear e a requalificação dessa zona balnear, reivindicação da população, mas também uma preocupação no sentido de se criar aqui mais um ponto de atração para a freguesia, de modo a dinamizar e tornar esta uma freguesia também mais apetecível. Portanto, podemos deduzir que depois do primeiro impacto referente às enxurradas, de uma grande disponibilidade por parte do Presidente do Governo Regional, que se comprometeu com respostas efetivas e rápidas, passados 18 meses, não há conhecimento de que nada tenha sido feito, quer na bacia de retenção, quer na ribeira que desagua aqui na freguesia, de modo a reduzir os riscos, e permanecemos aqui com uma zona que oferece risco para quem passa, com equipamentos que seriam provisórios e que 18 meses depois continuam aqui sem garantir a segurança de quem circula.
Sandra Dias Faria, deputada do Partido Socialista. A Comissão Política da Ilha de Santa Maria do PSD considerou ontem que, após quase dois anos de mandato, está quase tudo por fazer em vários setores da Câmara Municipal de Vila do Porto, o que quer dizer que as grandes promessas eleitorais do Partido Socialista continuam por cumprir. Os social-democratas dão conta, por exemplo, de que a rede de distribuição de água ao consumidor continua a necessitar de cuidados, enquanto a recolha de resíduos vê a sua frequência diminuir em plena época de verão. O PSD de Santa Maria dá nota ainda que este executivo camarário deixou escapar a aquisição de um moinho de água na zona dos Moinhos da Rocha, perdendo a possibilidade de criar um ecossistema etnográfico em conjunto com a Casa das Covas e o Moinho da Carreira. A CPI do PSD de Santa Maria destaca ainda que ficaram para trás a reabilitação do caminho da Mãe de Deus, a manutenção nas escolas do primeiro ciclo, com especial foco na reabilitação da escola do aeroporto, e não existe estratégia do município para o ordenamento do trânsito em Vila do Porto. O PSD de Santa Maria acredita que os marienses merecem mais e melhor. Este ano, o programa Green Key, a galardão internacional que promove o turismo sustentável em Portugal, foi atribuído a 20 estabelecimentos turísticos na região. O prémio distingue estabelecimentos que valorizam a gestão ambiental, bem como a educação ambiental para a sustentabilidade. Este ano foram premiados mais 4 alojamentos, quando em comparação com o ano passado, aos alojamentos de 7 ilhas, entre os quais sobressaem alojamentos na categoria turismo em espaço rural. Na cerimónia de entrega destes prémios, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas destacou que este galardão representa um compromisso por parte das unidades turísticas em garantir a sujeição aos critérios rigorosos estabelecidos pela ONU e espera alcançar o nível de ouro já em 2024.
Em outubro passado foi possível atingir o nível 3 desta certificação, o nível de prata, e para manter esta tendência positiva e consolidada, espera-se já em 2024 poder atingir o nível de ouro deste certificado.
Alonso Miguel, responsável pela pasta do ambiente. De acordo com a coordenadora do programa, Fátima Vieira, a evolução verificada nos Açores é muito positiva, indo ao encontro da tendência registada a nível nacional, onde foi atribuído um total de 268 galardões a estabelecimentos de várias categorias.
Um excelente sinal, sobretudo quando na edição anterior foram introduzidos novos critérios, ou seja, incrementou a dificuldade de implementação do Green Key, e estes critérios desafiam os gestores a quantificar, por exemplo, os resíduos produzidos, a elaborar medidas que permitam uma melhor eficácia da gestão dos resíduos. Foram ainda introduzidos medidas de cálculo de pegada de carbono.
Para João Pinheiro, um dos empresários com alojamentos distinguidos, este é um galardão difícil de obter, mas muito gratificante.
É um galardão difícil de obter, mas muito gratificante. É uma confirmação daquilo que temos vindo a criar ao longo do tempo. É um processo um bocado complexo de iniciação, mas depois de estar sobre rodas, é um benefício depois no final.
Para Sandra Ataíde, representante do Inatel Gracioso Hotel, este é um sinal de que também o cliente deve ter determinadas atitudes para contribuir para as boas práticas de sustentabilidade ambiental, restando fazer todos os esforços para manter o galardão. O programa Miosótis Açores foi reconhecido internacionalmente pelo Conselho Global do Turismo Sustentável. Segundo o Governo Regional, o programa tem como objetivo premiar as boas práticas de sustentabilidade dos alojamentos turísticos nos Açores, avaliando 3 categorias de performance ambiental: gestão energética, gestão de resíduos e gestão da água. O reconhecimento atribuído surge em sequência de uma reestruturação técnica do programa pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, de modo a adaptá-lo ao padrão normativo do Conselho Global do Turismo Sustentável, em harmonia com a estratégia de turismo sustentável delineada para a região e de forma a alinhar os padrões de sustentabilidade das entidades que operam no setor do turismo dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Junta de Freguesia de Rabo depois considerou que a decisão do Governo em limitar a atracagem de embarcações na Ilha Graciosa não é justa nem equitativa. Segundo o social-democrata Jaime Vieira, o novo regulamento do Porto da Graciosa, alterado na semana passada pela Secretaria Regional do Mar e Pescas, que condiciona a atracagem na Graciosa a embarcações que não são da ilha, neste momento não é justa nem equitativa, pois condiciona a vida dos pescadores de Rabo de Peixe. O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe considera que existe sensibilidade do Governo para rever o regulamento e torná-lo mais equitativo e mais justo. Quase 15% do território da Ilha do Faial apresenta má, muito má ou qualidade inexistente de comunicações de dados e de voz. A informação foi revelada num estudo de cobertura de rede móvel divulgado pela Autoridade Nacional de Comunicações.
Do ponto de vista de cobertura do sinal rádio, ainda temos algumas partes da Ilha do Faial com uma cobertura insuficiente, isto é, em que não é inclusive possível, em alguns casos, fazer chamadas de voz. Temos, sobretudo, também um déficit na qualidade do acesso à internet. Os operadores de comunicações em Portugal, por força das frequências que adquiriram no leilão do 5G, estão obrigados, até ao final deste ano, a ter uma velocidade de 100 megabits, no caso da Vodafone e da NOS, em toda a ilha. Portanto, isto é verdade para todos os concelhos e para todas as freguesias dos Açores. No caso da Mel, que adquiriu menos frequências, a obrigação de cobertura de velocidade é apenas 50 megabits, mas de qualquer forma, quer num caso, quer no outro, aquilo que verificamos é que a velocidade média é baixa.
João Cadete de Matos, presidente do Conselho de Administração da ANACOM, em declarações na cidade da Horta após a apresentação das conclusões do estudo ao município da Horta. O estudo efetuado pela ANACOM identificou com piores desempenhos em termos de voz e de dados as zonas de acesso às levadas, a estrada interior da ilha, a zona do Capelo e a zona do Jardim Botânico de Pedro Miguel. Em sentido contrário, as zonas residenciais de todas as localidades do Conselho da Horta apresentam os melhores desempenhos na generalidade dos percursos efetuados nos serviços de voz e de dados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O mercado noturno chega ao Livramento e agita a freguesia de Ponta Delgada com uma missão muito especial: dar a conhecer o vizinho do lado e facilitar a comunicação entre a comunidade, as empresas e os serviços. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O projeto piloto, criado no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Económico e Empresarial Local, partiu de Corrinhos Oliote em conjugação com a Junta de Freguesia do Livramento. E com o sucesso do primeiro mercado, segue-se agora o segundo, nesta quarta-feira, tendo já crescido de 16 para 25 participantes para, no futuro, o próximo passo ser a criação de um núcleo ou de uma corporativa para fomentar a economia local e torná-la constante e duradoura.
Um dos objetivos principais é dinamizar o sistema básico, ter uma sustentabilidade económica verdadeira para satisfazer todas as necessidades reais da comunidade, em vez de ir buscar mais longe. E quando as pessoas conhecem as estruturas da sua freguesia, como as empresas, os comércios, as instituições, as associações, eu acho que é uma base para uma boa economia. E podemos dizer que é uma freguesia com uma atividade económica forte quando é bem divulgada e fica a ser uma freguesia viva.
Corina Juliotte, promotora da iniciativa, em entrevista à Atlântida. O mercado noturno realiza-se assim todas as quartas-feiras dos meses de julho, agosto e setembro, das 6 às 9:30 da noite, no Largo do Coreto do Livramento, e há uma razão, explica a responsável.
Por que escolher este dia e estes horários? Este horário permite às pessoas que estão a sair do trabalho de passar para lá e conhecer os comércios que estão ali presentes. Ou então, o final do dia, depois de já sair da praia, ou de ter jantado, passar lá para conhecer e ter um convívio ali com os participantes todos.
Segundo Corrino Juliotte, além de se pretender que as pessoas quebrem rotinas entre o percurso de trabalho e casa, também há a ambição de alastrar o mercado noturno para outras freguesias e assim reforçar o poder económico de todos os setores de atividades.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.